Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado, finalizando as negociações lá da Bolsa em Chicago. Foi um dia sem um movimento definido aí para os preços lá na Bolsa de Chicago. A gente teve vencimentos encerrando com leves quedas, os vencimentos mais longos com leves altas. Enfim, um mercado que praticamente oscilou bem pouco nesse finalzinho de sessão, apesar de ter tido uma variação bastante interessante ao longo do dia. Mas vamos entender o que aconteceu em Chicago e principalmente saber quais são as tendências para os preços, olhando basicamente para o que aconteceu com o mercado da soja. Mário Mariano, lá da Novo Rumo Commodities, lá da Agrosoia, está aqui comigo para nos ajudar a entender e, enfim, conhecer o que está acontecendo no mercado de grãos nesse momento, até para que você possa aí, ter argumentos para tomar suas decisões. Seja bem-vindo, viu, Mário? Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho do mercado. Esse encerramento, mais ou menos, sem um rumo definido aí, numa semana interessante de alta nos preços para a soja em Chicago. O que que a gente tem que entender desse mercado? O que que aconteceu hoje e o que que está por vir, Mário Mariano?
Havendo uma movimentação de realizações de lucros dos fundos que tanto venderam commodities agrícolas nos últimos 60 dias, e fizeram uma movimentação contrária, comprando moedas, comprando ouro, taxas de juros, aquela proteção do mercado financeiro por conta de uma guerra do Irã. Boa tarde, Alexander, os nossos amigos internautas que nos assistem. O movimento dessa semana está pautado mais por realizações de lucros de spreads entre mercadorias que numa arbitragem onde o porto seguro dos fundos de gestão de recursos acabou comprando aquilo que já estava vendido e vendendo aquilo que eles estavam comprando, como eu bem disse, no mercado de energia, metais e taxas de juros. Este foi o movimento do dia, não somente hoje, como de dias anteriores também. Portanto, a falta de notícias do clima, ou até mesmo de demanda, e vamos falar sobre isso brevemente, acaba criando um cenário de pequenos ralis, onde hoje, por exemplo, tivemos 10, 12, 13 centavos de alta nos primeiros vencimentos, e, portanto, é mais uma liquidação de posições de especuladores na Bolsa de Chicago do que fundamentos, Alexandre.
Muito bem, diante dessa consideração que você fez, de não se tratar de um fundamento específico, mas sim de um reposicionamento aí dos fundos, o que que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços, Mário? Esses fundos mudando de posições, eles têm força para, levar esse mercado mais adiante?
Olha, o elevado número de posições vendidas de fundos de investimentos na Bolsa de Chicago em várias commodities agrícolas me dá a sensação de que sim, poderemos continuar enxergando ver essa movimentação exatamente no lado contrário, quando os mercados como petróleo, gasolina, e outros de mercado de energia como gás tiver alguma reação, isso evidentemente trará imediatamente uma presença dos fundos comprando mercadorias como no caso da soja. Mas não é somente o caso da soja, os fundos realizando lucro das suas posições vendidas. Nós temos visto recentemente uma movimentação acentuada no mercado de trigo que carregou o milho a reboque por conta do aumento. Ele rompeu o preço de 6 dólares por bushel recentemente, trazendo o milho atrás e, por consequência, até mesmo o mercado de farelo de soja acabou tomando um caminho semelhante. Eu quero também trazer aqui a força dessa movimentação dos fundos que estão recomprando o que é as posições vendidas, onde acabou rompendo uma resistência no primeiro vencimento de maio de 11 dólares e 60 e buscou o patamar de 11 dólares e 70. E neste movimento de reações, acabou empurrando por computadores ou tirando os vendidos para as compras, a partir desses valores que eu acabo de citar, elevando, portanto, a força de compra recentemente. Então, dada a movimentação técnica, com rompimento de resistências no vencimento maio e, por consequência, no mês de julho, até bom citar o mês de julho, que ele começa aqui, é o maior movimento de concentração de negócios, a média móvel de 50 dias, que é uma média bastante interessante, pois os fundos de commodities, eles tomam ações de compra ou de venda quando existe uma movimentação a partir dessa média móvel. E nesse caso, no mês de julho, ele ultrapassou a barreira de 11 dólares e 85 centavos, média, portanto, de 50 dias, e eles andaram comprando uma movimentação maior. Okay? Tivemos uma máxima no dia de hoje para esse vencimento, julho, de 11 dólares e 92 centavos. Bom, então, quero concluir que o movimento de fundos de commodities, da realização de mercados de energia e grãos, caso a soja, acabou trazendo uma estabilidade e uma melhora de preço. Não apenas essa movimentação, mas olhando um pouco do fundamento, Alexander, por que não tivemos uma alta mais acentuada? Bom, as exportações americanas divulgadas na segunda-feira indicaram 435 mil toneladas vendidas, que é um movimento relativamente inferior à semana passada ou muito parecido com as anteriores. Mas a leitura é, para cada semana que os Estados Unidos não consiga vender volumes superiores a 430, 440 mil toneladas, a cada semana ele vai precisar de mais 300, mais 450 mil toneladas de exportação para atingir aquela meta do Departamento de Agricultura americano. Então, a cada semana, a cada movimento que não encontra suporte para as novas vendas de grãos americanos para a exportação, acaba caindo o movimento na Bolsa de Chicago, ou seja, a força dos compradores diminui e, portanto, os preços não sobem como devido. O plantio de 8% nos Estados Unidos estava bem dentro do estimado pelos mercados. Portanto, não há nesse movimento alguma preocupação para se criar algum ágio sobre a movimentação ou sobre os preços atuais na Bolsa. Afinal de contas, apenas 8%. E o tempo ainda chuvoso, mas sem atrasar o plantio, acaba desenvolvendo dentro da normalidade. Portanto, finalizando com o movimento de exportação de soja americano, que não tem força o suficiente, acaba impedindo, limitando novas altas na Bolsa de Chicago. Portanto, são esses os destaques momentâneos para essa movimentação de grãos na Bolsa de Chicago. Temos mais do que falar, mas podemos seguir, Alexandre.
Mário, olhando então para essa questão da falta de demanda, da baixa demanda pela soja americana, qual que é a conclusão que a gente tem? China está demandando menos ou ela só direcionou a sua demanda aqui para o Brasil? Porque por aqui me parece que as vendas estão andando.
É uma boa pergunta essa, com uma resposta bastante evidente. Você veja que durante o mês de março, as importações de óleo de palma de 162 mil toneladas representou um aumento de 69%. O aumento de óleo de colza de 195 mil toneladas e óleo de girassol totalizando 126 mil toneladas equivale a uma pequena redução de 4%. Mas no meu entendimento, eu avalio que o mercado de óleos para a China tem dado maior expressão de aquisições do que matéria-prima. Muito embora, contrariando o que eu estou dizendo, pois neste momento os mercados de óleos estão sendo evidentemente mais procurados, então produto acabado, numa concorrência com a matéria-prima, eu posso trazer a você aqui que o Brasil, ao longo desse mês de abril, já vendeu acima de 70 barcos para exportação. Isso é alguma coisa parecida com 4 milhões e 100 mil toneladas aproximadamente, ou para arredondar 4 milhões de toneladas. Isto quer dizer, portanto, Alexander, que embora tivéssemos visto, ao longo desse mês de abril, uma perda de 36 centavos por bushel na Bolsa de Chicago no vencimento maio, nós acabamos aqui no Brasil ganhando 29 a 30 centavos por bushel, que foi o aumento do prêmio na exportação. Então, se eu posso responder sobre China, sim, a demanda persiste, o produto brasileiro é a pauta do momento, dado o volume, inclusive, negociado durante esse período, e também para poder sinalizar que o nosso produto está competitivo o suficiente, nós tivemos uma desvalorização do real recentemente da ordem de 1,57%. O dólar saiu de R$ 5,06 para R$ 5,15, R$ 5,16 no dia de hoje. Então, esse é mais um impulso que corrobora para as exportações do Brasil. Eu notei em algum lugar aqui recentemente dizendo que o produto brasileiro, quando chega na China, ele chega ao redor de 477 dólares por tonelada. E a China anunciou recentemente vendas no mercado interno através de estoques governamentais, via leilão, em torno de 529, 530 dólares por tonelada. Então, me parece muito claro que o nosso produto está mais competitivo chegando no, na China, em portos chineses, do que o americano, ok? Então, a presença da demanda está aqui na América do Sul e, portanto, o Brasil foi o líder de vendas nesse momento. E só para finalizar essa questão das importações, eu comentei sobre os óleos importados durante o mês de março. A soja no mês de março, ela foi importada da ordem de 5 milhões e meio de toneladas aproximadamente na China. E olha que interessante, o Brasil vendeu no mês de março ao redor de 3 milhões e 20 mil toneladas destino China e os Estados Unidos 2 milhões e 180. Me leva a crer, portanto, que não só no mês de março, mas durante o mês de abril, nós continuamos bastante competitivos com o produto brasileiro. Um número que chama atenção até para dizer que não tem muita força de alta na Bolsa de Chicago é exatamente esse aqui, ó. No primeiro trimestre do ano corrente, os Estados Unidos vendeu 7 milhões 140 mil toneladas para a China e o Brasil 9 milhões 990. Então isso mostra que, além de nós termos preços competitivos e volumes, os Estados Unidos não conseguem emplacar em volumes. Portanto, tem força de altas na Bolsa de Chicago por essas razões, Alexander.
Ô Mário, mas se Chicago fica pressionado ou pelo menos limitado de um movimento de alta por conta da falta de demanda chinesa, aqui no Brasil a demanda chinesa ela está colocando prêmio, ou está melhorando os prêmios para o produtor brasileiro, a ponto de se tornar um negócio atrativo, ou essa venda de 4 milhões que você trouxe para a gente são vendas já antigas, enfim, que estão só sendo entregues nesse momento?
Não, ao contrário, elas serão entregues a partir do mês de junho, julho e até uma parte de agosto. A maior concentração do movimento de entregas, maio e junho. Okay? Então foram negócios realizados...
Negócios novos.
No início do mês, exatamente, são vendas novas, iniciadas a partir do primeiro dia do mês de abril. Eu faço uma comparação aqui para poder responder a você se foi interessante ou não. Com base nesse período, tá, do dia 1º até o dia de hoje, de abril, o preço em Santos, aqui em São Paulo, ele saiu de R$ 127 para R$ 129. Então teve um ganho aproximado de R$ 2, R$ 1,80. Em Rondonópolis, tanto na parte de ferrovia, portanto exportação, ou das fábricas, ele pulou de R$ 120 para os atuais R$ 122, em algum momento R$ 122,50 aproximadamente. O dólar, como eu disse, que aumentou 1,75% nesse período, ele não só corroborou, como também acabou apoiando algumas exportações por um período mais longo. Isso quer dizer, na minha opinião, que o prêmio, ele... saindo de 12 negativo para 17 positivo, na sua somatória tivemos oportunidade de fixações de preço para exportação muito maior do que a perda que tivemos na Bolsa de Chicago com esses 36 centavos nesse mesmo período. Portanto, perdas na Bolsa de Chicago, alta do dólar e a desvalorização do real. O ganho na exportação resultou num ganho no ativo do produtor na ordem de R$ 2,00 por saca, aproximadamente nesse período, Alexandre.
Bom, ô Mário, então temos aí um bom momento, um momento interessante de negócio aí para o produtor brasileiro. Agora, esse momento, ele tende a continuar, na sua opinião? Teremos novas oportunidades? Mas é hora de pensar em safra nova? Enfim, qual que é a estratégia que dá para pensar nesse momento, Mário?
Bom, dadas as circunstâncias mais recentes do mercado financeiro, onde o apoio do dólar chegou até R$ 5,28 ao longo desse mês, que foi a máxima registrada até o momento, ela dá amparo a novos valores que apoiam os novos preços para a soja, para o milho e para outros produtos exportáveis, porque eu tirei aqui a conclusão de que com a dívida, eu estou falando de Brasil, tá? A dívida bruta da ordem de R$ 1 trilhão já corresponde a 77,5% do PIB. A previsão, ou as projeções do mercado financeiro, já mostra que poderemos chegar até 80,1% do PIB em 2025. Minha conclusão, Alexander, é Se temos um endividamento tão alto e crescente, é muito provável que o dólar não faça quedas ou não quedas tão sustentadas e poderá apoiar o ativo exportável. Tanto soja, farelo, milho, produto exportado, que vá chegar à fazenda do produtor, pode trazer uma precificação melhor, apontando, inclusive, que a estratégia do produtor recentemente, pelo menos ao longo desse 2024, ela foi assertiva. Onde eu quero concluir? Que a oferta e demanda, ela acabou criando conceitos onde as tradings, as indústrias, foram obrigadas a pagar preços maiores ao produtor para garantir ofertas. Se você perceber, nós temos hoje uma colheita da ordem de 90%, isso representa 132 milhões de toneladas, e o Brasil vem exportando volumes recordes, mas não se tem facilidade para adquirir mercadoria no campo. Portanto, o que eu quero dizer com a desvalorização do real está suportada por um excesso de endividamento brasileiro, por conta de um período mais longo que os mercados estão atribuindo. Portanto, no dólar, nós ainda teremos apoio à exportação. Ainda com a oferta do produtor, devido à sua quebra de safra e até mesmo a restrição de vendas por conta de um valor que não era atrativo, apoiou a alta de preços. A exportação através dos prêmios, que tiveram dificuldades no primeiro trimestre para fazer volumes, tiveram que pagar preços maiores para poder ter a oferta garantida. Então, penso que o produtor assertivo da sua estratégia de restringir vendas, diminuir os seus volumes e, obviamente, por conta de uma colheita reduzida, acabou provocando uma alta dos preços. Então, independente do que ocorreu no Chicago, mas com o apoio do dólar, com o apoio do prêmio da exportação e a oferta restrita no campo, nós tivemos um êxito de aumento de preços aos valores atuais que eu citei, R$ 122 a R$ 122,50 em Rondonópolis e R$ 127,00, R$ 128,00 em Santos. Essa é a minha ideia para responder a tua pergunta, Alexandre.
Boa, Mário. Mas quando você fala da oferta, é uma oferta menor por uma estratégia do produtor ou é uma oferta menor por uma safra menor mesmo, Mário?
Bem, nós iniciamos o processo de desenvolvimento ali por volta de novembro, dezembro e janeiro, com temores de que a safra não seria grande o suficiente para os preços que o produtor deveria vender naquele momento. Só para ter uma ideia, quando em janeiro e fevereiro iniciamos a comercialização da safra corrente, a Agrosoja comprou soja na região de Tangará, Campo Novo do Parecis, ao redor de R$ 90, R$ 92 por saca. Hoje nós pagamos até R$ 112 por saca para retirada durante o mês de maio e junho. Então, nós tivemos um aumento crescente de valores exatamente pelas circunstâncias que acabei de citar. Então, dada a movimentação do mês de dezembro e janeiro pela insegurança da oferta, naquele momento não se venderia grandes volumes por valores daquele momento. Mas agora com R$ 112, R$ 110, já aumentou bastante a oferta e até mesmo foi tempo suficiente, Alexandre, para o produtor entender qual é o tamanho do ativo que ele colheu como ele poderá desenvolver as suas vendas e até mesmo, respondendo agora uma parte da sua pergunta anterior, ele colocará esse ativo disponível para comercialização na troca de insumos, como fertilizantes, sementes, defensivos, para a próxima safra. E da última vez que nós conversamos, eu já havia comentado que era um dos melhores momentos para fazer a troca da safra nova. Perdemos um pouco o time? Sim. Né? Tivemos uma desvalorização do real, o dólar ficando mais caro, acaba também encarecendo o insumo dolarizado ao produtor, enfim. Mas também é uma parte da resposta à sua pergunta. Sim, o momento para a safra desses preços atuais é interessante, né? E para a safra futura, a troca com os preços desse ativo à vista também passou a ser mais interessante do que há três meses atrás. Portanto, o mercado nesse momento, ele vai ser imediatamente provável em termos de liquidez que o produtor tiver o ativo para venda, ou seja, tiver estoque e atender os seus interesses para a sobrevivência do segundo período do ano, até porque é inseguro dizer qual o tamanho da colheita do milho, né? Em vários estados estamos percebendo aí algumas dificuldades climáticas, rendimento até por conta de doenças. Portanto, eu acho que o produtor ainda vai continuar tendo uma limitação de ofertas e, quem sabe, provocar preços maiores com essa estratégia, Alexandre.
Muito bom, Mário. Tem uma pergunta aqui do nosso internauta, Luiz Carlos Leite, Mário. Ele quer saber o seguinte. O senhor acha que a soja brasileira diminuindo, o prêmio por aqui subindo, os compradores migram para os Estados Unidos? E se isso acontecer, Chicago explode?
É uma pergunta que eu responderia que sim, é possível. Só não vejo isso acontecer no momento, pois, como eu disse anteriormente, né, a soja brasileira chegando a 477, 480 dólares, se eu não me engano, esse valor que eu citei, isso mesmo, 477 dólares, 480 dólares, chegando na China, ele é muito mais barato do que os 570, 550 da soja americana e dos 530 do estoque chinês no momento. Não sei se temos espaço para ver uma China comprando grandes volumes nos Estados Unidos, pois existe nesse momento ainda alguns resquícios da inatividade comercial entre os dois países por conta de resoluções comerciais, né? Então, ainda tem muito que ser conversado, não só na área agrícola, como na área industrial também, e os Estados Unidos fará acordo com a China para novo comércio bilateral, como foi feito na época do presidente Trump, quando foi feito um grande volume de vendas, mas a China acabou não finalizando a totalidade do acordo, ok? Então, nesse momento, eu acho que Brasil, Argentina, por terem moedas um pouco mais desvalorizadas, por ter uma oferta maior, ele pode ser ainda o melhor ofertante de grãos para a China do que os Estados Unidos.
Muito bom. Obrigado ao Luiz Carlos pela pergunta. E é isso, né, Mário? Até mesmo com os prêmios, vamos lá, de novo, os prêmios precisariam subir muito, né, para que a gente tenha aí uma equiparação com os preços da soja americana lá para a China. E me parece que não é esse o momento de alta muito exagerada dos prêmios, né? Pelo menos por enquanto não, né?
Eu estou percebendo, o que eu vou falar é real. Devido à dificuldade de garantia de oferta de grãos, vamos falar do Mato Grosso, que é o maior estado produtor e colhe mais cedo. A inatividade do produtor nesse primeiro trimestre obrigou as empresas a fazer alguma transformação de valores, ou por conta do transporte ferroviário, ou por conta do rodoviário. Aliás, o rodoviário é um dos menores preços que nós estamos tendo, tem umas três safras, né? Haja visto que é consequência da falta de mercadoria para transitar entre as fazendas e os portos e fábricas. Olhando para o mercado de ferrovia, também houve este ano, por incrível que pareça, uma redução de valores da ferrovia para quem está descendo de Rondonópolis até Santos. Então, é evidente que a estratégia do produtor, por falta de colheita, né? Nós vimos projeções de 48 a 50 milhões de toneladas inicialmente na área plantada e foram colhidos em torno de 37,5 a 38 milhões de toneladas. Essa redução de produção, essa redução de oferta, obrigou muita gente a ter que repensar as suas estratégias para o Mato Grosso. Portanto, isso acabou criando, sim, uma movimentação diferente de anos anteriores, provocando preços maiores ao produtor para garantia da oferta. Isso vai continuar? Olha, é muito provável, porque eu não vejo grandes volumes ofertados no Mato Grosso para quem quiser adquirir um volume maior, como, por exemplo, aconteceu recentemente, de vender 4 milhões de toneladas a nível de Brasil via portos, né? Assim como Santos, assim como Paranaguá, ou outros portos do Sul, como Rio Grande, Santa Catarina, enfim. O fato é que todo esse volume comercializado via Mato Grosso, a oferta é restrita, obrigando o comprador a pagar preços maiores, até mesmo o prêmio acabou subindo por consequência disso, porque, como bem disse e vimos, a oferta está bem restrita, Alexandre.
Muito bom. Mário Mariano, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de precificação e de comportamento do mercado. Volto sempre, Mário.
Sempre bom estar com você, levando aquilo que eu entendo como sendo importante para a comercialização e decisão do produtor. Até um breve encontro. Bom estar com você, Alexander. Até mais.
Grande abraço, Mário. Tá aí Mário Mariano com a gente, Novo Rumo Commodities, AgroSoja, trazendo as informações do mercado. Nossos agradecimentos a você que também está nos acompanhando aí pelas redes sociais, em especial pelo chat do YouTube. Lembrando que você que está no YouTube acompanhando essa transmissão, não saia do YouTube sem fazer a sua inscrição aí no canal. A sua inscrição vai nos ajudar a chegar aí nos 100 mil inscritos, que é a nossa primeira meta aí, e você pode nos ajudar a bater essa meta. Não se esqueça também de deixar o seu like, o seu joinha aí para que a gente possa difundir melhor as nossas informações. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela audiência. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver na tela? Soja lá em Chicago, portanto, encerrando sem um rumo definido. O primeiro vencimento maio fechou com queda de 1,5 a 11 dólares e 66. O julho, 11 dólares e 81, queda de 0,5. Agosto, 11 dólares e 84, alta de 0,25. Setembro, 11 dólares e 71, alta de um pontinho, variando aí entre mais um, menos um ponto. A soja encerrou em Chicago sem grandes alterações. A gente está vendo na tela agora o milho, milho no vermelho. Maio fechou com 5 pontos mais 25 de queda, 4,37. O julho, 4 dólares e 48 centes por bushel, queda de 4 pontos. Setembro, 4,58, queda de 2 pontos mais 75. Dezembro, 4 dólares e 72 centes por bushel, queda de 2 pontos. E para finalizar, temos o trigo. Na contramão do milho, o trigo acabou encerrando com altas até importantes aí para o dia. Maio, 5 dólares e 94 centes por bushel, 9 pontos e meio de alta. Julho, 6,13, subindo 10 pontos mais 25. Setembro, 6 dólares e 31 centes por bushel, 11 pontos e meio de alta. A mesma alta para dezembro, que fechou a 6 dólares e 54 centes por bushel. São os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.